Uma vez visto toda a introdução para Kabbalah, que é uma parte muito importante para saber onde estamos pisando, vamos falar um pouquinho sobre o assunto de 10 Sefirot, que foi o que perguntaram, e volto a dizer, número 1, eu não sou conhecedor de Kabbalah, justamente por isso que eu evito falar sobre o assunto. E estamos apenas dando uma pincelada daquilo que consta nos livros, que simplificam um pouco o assunto e nos ensinam um pouquinho a respeito do que vem a ser. Mas, logicamente, número 2, se a pessoa quer se aprofundar nesses assuntos, ele precisa ter uma base muito forte para poder se aprofundar nesses assuntos. Logicamente, como nós vimos também, número 3, que existem determinadas simplificações da Kabbalah para o povo, justamente para quem não está nesse nível de estudar Kabbalah, que é, por exemplo, o caso da Hassidut. E Hassidut tem uma gama muito grande, tanto não sei se exemplos, tem muitos, o Satemet, que é da Hassidut de Gur, tem Chabad, do Balatânia e os Rebes depois dele, e tem a Hassidut de Slonim, e tem várias Hassiduyot, Vizhnitz, que tem livros extremamente importantes de Hassidut, que ensinam bastante detalhes, mas tudo isso tem que se saber que não é que a pessoa está estudando Kabbalah de fato. A pessoa não está se tornando um cabalista por estudar um pouco de Hassidut. Todos esses conceitos são trazidos na Hassidut, são trazidos de uma forma um pouco mais fácil de se compreender. E, logicamente, como falamos ontem, que o principal de tudo isso é ter mercadoria na mão e poder aplicar isso na vida prática. Vamos entender um pouco sobre 10 Sefirot. Vamos dar um exemplo. Nós temos o Sol. O Sol ilumina. O Sol dá calor. O Sol pode nos dar energia. E a luz do sol? Qual é a cor da luz do sol? A princípio, olhando para ela, a luz é branca. Mas, nós podemos separar essa luz em diversas cores, que são as cores do arco-íris. E não somente elas. Existe também o infravermelho, ultravioleta. De qualquer forma, o sol continua sendo intacto. Se eu separo a luz num prisma e consigo ver diversas cores, ou se eu tenho um objeto que é pintado numa determinada cor, ou seja, que ele reflete aquela cor, isso não quer dizer que eu estou mexendo com o sol. O sol continua sendo o sol. Continua intacto, a sua luz continua sendo a sua luz. Eu não estou mexendo nele, estou mexendo no receptor. Agora vamos passar para a prática disso. E logicamente, como todos os exemplos têm uma grande falha. Eles não são iguais à realidade. Sim, exemplo é só um exemplo. Deus é chamado na Torat HaKabbalah de Or Ein Sof, uma luz infinita. Peraí, é luz? Não, esquece. Estamos usando um conceito que nós podemos compreender. E para Deus criar o mundo, Deus teve que criar determinados mecanismos para que esse mundo pudesse ser criado, mantido, feito, funcionando e etc. E esse mecanismo que foi criado por Deus se baseia principalmente nesse conceito das 10 sefirot. Não é só isso, mas é basicamente isso. Ou seja, essa luz infinita precisa chegar no mundo físico que Deus criou. E para que isso seja feito, onde há o infinito, precisa fazer um espaço para criar algo que é finito, como o caso do nosso mundo. E para isso Deus, então, criou esse mecanismo. Esse mecanismo é chamado de 10 Sefirot, que, se você for estudar mais a fundo, você vai ver que, na verdade, são 11, mas em determinados momentos são esses 10, em determinados momentos são aqueles 10, quer dizer, tem um que se alterna com o outro. Dessas 11, tem dois que sempre se alternam. Quando você faz a contabilidade deles, sempre vai dar 10. E começa com Keter. Keter, tradução, é coroa, mas não dá para se usar exatamente essa tradução. O Keter representa o desejo, a vontade. A partir do momento que você tem vontade de fazer algo, aí sim você começa a fazer o projeto desse algo. Então isso é chamado Keter, que é o desejo de criar, por exemplo, o mundo. E aí, logicamente, como nós falamos, que essas 10 sefirot também são encontradas na nossa alma. Então, existe esse conceito de Keter também no ser humano. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é desejo de fazer algo. Se a pessoa não tem vontade de fazer determinada coisa, não vai nem começar. Depois disso, existe a primeira área, que é a área de projeto, que são Chokhmah e Binah. E aí entra o que nós falamos antes, que tem o Da'at, que quando entra Da'at, você não considera o Keter, quando você tem Keter, não considera Da'at. Esquece, não vamos tentar entender isso. Isso só mesmo os Mekubalim vão poder entender isso mais a fundo. Chokhmah é a ideia. Você tem ideia de fazer algo. Binah é quando você expande essa ideia fazendo um projeto dessa ideia. Então você quer, por exemplo, você tem a vontade de fazer uma mesa. Aí vem a Chokhmah. Como que é uma mesa? Agora vem a Binah. A Binah vai te dizer todos os mínimos detalhes de como deve ser feita uma mesa. E aí, a partir de então, começam a vir... E aí tem Da'at, que é a conexão entre esse projeto e o começo da prática mesmo. E aí vem chamadas 7 sefirot. Essas 7 sefirot constam, estão aprendidas, inclusive, de um versículo. Versículo que nós falamos todas as manhãs na reza. Quando nós falamos Vaivarech David, nós falamos ali Lecha Hashem Hagedula Vehagevura Vehatiferet Vehanetzach Vehahod Kichol Vashamayim Vaharet Lecha Hashem, etc. Esse trecho se fala de pé. Por que se levanta quando se fala esse trecho? Justamente porque esse trecho tem uma conotação profundíssima pela Kabbalah. Afinal de contas, lá estão descritas as 7 sefirot, que são Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Tem que se estudar bastante para conseguir entender o que cada uma delas representa. Mas, de uma forma geral, o mais famoso, né, que se usa como exemplo, são as primeiras 3, que são Chesed, Gevurah e Tiferet. Chesed é a bondade, ou seja, é o dar. O dar, de certa forma, é ilimitado, porque quando você tem uma bondade, você vai fazendo pelo outro. Gevurah já é força. Gevurah significa você reter, você ser mais duro. E Tiferet é um caminho do meio que junta as duas coisas. E tem diversos exemplos, né? Por exemplo, no ramo da educação, se você tem muito chesed com a criança, por um lado é bom, você está sendo bom com a criança, está dando tudo que a criança quer, mas se você dá demais para a criança, ela fica mimada. Então você precisa reter um pouco, isso é chamado gvurá. Mas também gvurá o tempo todo, reter o tempo todo, e dar bronca o tempo todo, e ser duro o tempo todo, também não é bom. Então você precisa ter um equilíbrio entre essas duas forças, que é justamente o que é chamado de tiferet. Mas depende do momento, precisa disso, no momento que precisa daquilo. Quando Deus faz as coisas também, tem momentos que Deus usa de chesed, de bondade, e tem momentos que Deus usa de gvurá, dessa força. E aí, tem também a comparação das sefirot com personalidades que são, que têm um comportamento muito forte, muito enfático naquela midá, naquela sefirá. Que é o exemplo de Abraham, representa Chesed. Yitzhak já representa Gvurá. Yaakov representa Tiferet. Moshe é Netzach. Aharon é Hod. Yosef é Yesod. E David é Malchut. Todos eles tinham de todas as características, mas essa característica específica era mais forte neles. E por isso são usados como exemplos para se estudar justamente essas sefirot. As sefirot estão ligadas também sete aos sete dias da semana. As sefirot estão ligadas também à Sefirata Omer, a contagem do Omer, segundo a Kabbalah, 49 dias, 7 vezes 7. Em cada um dessas 7 midot, cada uma dessas 7 sefirot, tem as outras 7 também, como uma subcategoria dela. E é isso que nós falamos em Sefirat HaOmer, Chesed de Chesed. Chesed é Gvurá de Chesed, Tiferet de Chesed, e assim por diante. Então, a semana é a semana de Chesed, e tem as 7 outras sefirot, subcategorias dessas sefirot, que é a forma que se fala todos os dias de Sefirat HaOmer, porque está ligado a consertar aquela sefirot específica do dia. Ah, como se faz isso? Precisa estudar bastante a fundo para poder entender, mas precisa ter uma base para poder entender tudo isso. Inclusive, as 7 cores do arco-íris estão ligadas também às 7 sefirot, segundo a Kabbalah. Então tem muitos setes. Todos os setes, de uma forma geral, estão interligados. E como nós falamos no começo, que tudo isso é em relação ao receptor. Deus criou o mundo dessa forma. Não é que Deus é só bondade ou Deus é só severidade. Não, não, não. Não é nada disso. Não são vários deuses, Deus nos livre. Nós estamos falando do mesmo Deus. E por isso nós usamos a comparação antes, que não é uma comparação da luz do sol, que ela é sempre a mesma. Mas quando chega no receptor, ela pode ser transformada em algo específico, em um caminho específico. A luz, a energia de Deus, é sempre a mesma. Mas ela é transformada ao longo das sefirot e dos mundos. Outra história. Vai sendo transformada e canalizada para uma determinada sefirá. Ou às vezes passando por várias. E aí já entramos no mundo da Kabbalah. Como vocês percebem, é algo que é bem confuso de certa forma, justamente pelo pouco conhecimento que eu tenho disso, e o pouco conhecimento de uma forma geral que nós temos disso, e por isso que o importante de tudo isso, sabemos que existe essa parte, que estuda essa parte profunda da Torá. Se você quer se aprofundar um pouco mais no assunto, tentar entender alguma coisa, e principalmente o lado prático, ou seja, como que eu posso aproveitar aquilo que eu tenho de resto, daquilo que eu tenho de gurai, etc, etc, como que eu faço isso, é isso que basicamente a Hassidut nos ensina. E aí é algo prático, como você vai se transformar, como você vai trabalhar com a sua personalidade. Isso é o que basicamente a Hassidut vai estudar. Além da Hassidut, tentar também trazer um pouco, logicamente, sobre o que é a divindade. Lógico. Mas tudo isso para levar você a conhecer melhor como cumprir as mitzvot, como estudar a Torá e assim por diante. Então nós voltamos a que a Kabbalah deve ser usada para a prática. A Kabbalah mais profunda, que é estudada pelos mekubalim, pelos cabalistas verdadeiros, não os cabalistas que ficam vendendo coisa por aí, são usadas também na prática por eles. Eles não estão estudando lá só para estudar. E é justamente, eles não estudam para vender isso, eles não estudam isso para se tornarem pessoas famosas, muito pelo contrário. Você mal sabe que eles são cabalistas. Mas quando eles rezam, por exemplo, quando eles fazem uma mitzvah, eles sabem quais são o que é chamado na linguagem da Kabbalah, os yichudim. Quais são as coisas que eles devem mentalizar quando eles estão fazendo aquela mitzvah. E aí, logicamente, que o negócio é bem vasto, tem bastante detalhes, mas talvez só um pequeno exemplo que o Ben Ishai nos ensina. Um exemplo só para vocês terem ideia o que significa essa mentalização de uma coisa bem simples. Um dos nomes de Deus é Yud-Kei Vav-Kei, sim, tetragrama, que nós não podemos pronunciar fora do tempo. O Yud é pequenininho, uma letrinha pequenininha. O rei representa 5. Sim, o valor numérico é 5. O Vav é uma letra mais comprida. Representa 6, mas no caso, uma letra comprida. E o rei, de novo, 5. Diz o Arizal, e assim ensina o Ben Ishai, quando você cumpre a mitzvah de Tzedakah, como que você cumpre a mitzvah de Tzedakah? Você pega uma moeda, e essa moeda você estende a sua mão e dá nas mãos do pobre. Existe uma ordem para o cumprimento da mitzvah, que é a ordem preferencial. Ou seja, se o pobre vem e estende a mão para receber o dinheiro, está tudo bem. Eu vou cumprir a mitzvah do mesmo jeito. Mas, ensina para nós a Torá da Kabbalah, que a melhor forma de cumprir a mitzvah de Tzedakah é não esperar que o pobre tenha que estender a mão, mas você vai até ele e você estende a sua mão primeiro. E isso está representado justamente no nome de Deus, e justamente quando a pessoa cumpre a mitzvah dessa forma, ele está naquele momento fazendo e expressando esse nome de Deus. Yud, pequenininho, representa a moeda. A moeda está onde? No rei, nos 5 dedos. Está na mão da pessoa. E aí o Vav é o braço estendido, sendo estendido, e colocando e depositando essa moeda nas mãos do rei, nas mãos, nos 5 dedos do pobre. Então ensina a Kabbalah que se você faz a mitzvah dessa forma, você está expressando naquele momento o nome de Deus na ordem do tetragrama. Se você esperar o pobre estender a mão, então já está meio invertido, já está começando pelo rei do pobre, aos 5 dedos do pobre, está estendendo o Vav em direção à pessoa, e aí a pessoa está pegando a moeda na sua mão e dando, já está invertido o nome de Deus. Então já não tem o mesmo funcionamento e a mesma expressão da mitzvah. Isso tentando simplificar as palavras que ensinam nossos mestres a respeito dessa mitzvah. Isso só como um exemplo, bem simples, bem básico. Mas como nós falamos, por exemplo, ao longo da Amidá, tem várias vezes o nome de Deus, e cada vez está ligada a outra sefirá, e a outro mundo, e a outro, uma série de detalhes que vão ser mentalizados por uma pessoa que entende de fato de Kabbalah e sabe o que está fazendo. Porque senão, a pessoa está só... Quero dizer o seguinte, uma pessoa que não entende de Kabbalah, mas resolve, não, então vai em algum lugar que vão ensinar a Kabbalah, como dizem. E a pessoa diz, quando você fala isso daqui, você pensa naquilo. A pessoa vai ficar pensando em um monte de coisas que ele nem está entendendo o que vem a ser. Está atrapalhando toda a concentração da pessoa na reza, porque ele nem sabe a tradução da reza. Ele nem sabe qual é a, o que ele está falando praticamente, mas ele sabe que agora ele tem que pensar nisso. Isso daqui não está fazendo nenhum sentido. A pessoa naquele momento está perdendo totalmente a concentração na reza, achando que ele está fazendo algo que vai ser bom para ele, mas está prejudicando, porque está atrapalhando a reza. E aí vem a base. O sujeito que tem uma base boa, muito boa, então, quando ele vai rezar, ele sabe muito bem o que está rezando. Ele entende aquilo lá de forma extremamente profunda. E além de tudo isso, ele ainda sabe também qual que é a mentalização que precisa ter, segundo a Kabbalah, para ele poder compreender aquilo a fundo e para poder trazer as emanações e a luz de Deus para o mundo. Aí já é uma outra história, uma outra categoria totalmente. Isso não está atrapalhando a reza dele, muito pelo contrário, está incrementando a reza daquela pessoa.